말 따따 부모님아
Galera de peão, quem gosta de ciência bate na palma da mão.
Alô, alô, então começa agora o podcast Alociência. Eu sou o Arnone.
Eu sou o Caramelo. E a curiosidade matou o gato de Schrödinger.
Eu sou o Gollum. E eu não aguentei de curiosidade, olhei na caixa e o gato estava vivo ainda.
Eu sou o Marx e o que será que será?
Bom, então no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre curiosidade, imaginação, criatividade e sabe o que mais?
O que será que vive nas ideias desses amantes?
Antes de começar a discutir, vamos discutir então o que é curiosidade. Vamos tentar definir aqui entre a gente o que a gente vai chamar de curiosidade,
boa,
entendeu?
Porque,
uma definição, porque é uma coisa muito polissêmica, né? Tem muitos significados. É que eu tô trabalhando num grupo de pesquisa que tá estudando participação. E participação é uma palavra polissêmica. Então eu ouvi muito essa palavra ao longo desse semestre.
Por que participação é uma palavra polissêmica?
Quando você pensa em participação... participação das crianças. Tipo, o que é participar das... Você pode fazer uma pergunta pra ela participar.
O problema da pesquisa qualitativa é que tem muita brisa com umas palavras, né? Percepção, você faz.
Exatamente. O que é... Marco, eu tava vendo aqui. Qual que é a sua...
Não,
seu entendimento de percepção?
Deixa eu pegar.
Você tá falando de Vygotsky, né?
Curiosidade realmente é um conceito bem amplo. A gente pode trabalhar tanto a curiosidade voltada à ciência. Então, como que... A curiosidade faz com que a gente aprenda coisas novas, procure algo diferente. Como a gente pode também relacionar com a curiosidade do dia a dia.
Tem a curiosidade como um substantivo de, tipo, curioso barra bosta. Tipo, uma curiosidade. Ah, curiosidades, sei lá. É, o nome do meio do Papa é... Se você pensar, isso não é nada relacionado com, sei lá, um instinto.
Isso não vai mudar nada.
Exatamente.
Que é muito que... Quando você usa qualquer rede social, principalmente o Facebook, tem sempre aquilo lá. Saiba quais são os 10 maiores motivos. O terceiro vai te deixar abismado. É você.
Mas eu acho que antes dessa discussão, tem que definir se curiosidade é uma coisa humana ou se animais são curiosos.
Porque teria que definir o que é curiosidade. Curiosidade é X. Isso está presente só nos humanos ou nos animais?
O que eu penso assim é que, por exemplo, a curiosidade humana ela é uma coisa... Diferente da curiosidade animal.
Isso, eu ia trazer exatamente isso.
Exatamente.
Porque então, existe, o bicho é curioso.
Exatamente. Afinal, a curiosidade matou o gato.
Só um... Eu sempre ouvi, a curiosidade matou o gato, eu sempre imaginei. O gato, aquele um indivíduo curioso, indo, tentando fazer alguma coisa e se dando mal. Mas, na verdade, essa expressão surgiu com esse gato do...
Ah, é?
Que é aquela caixa, né? Você não sabe se o gato tá vivo ou morto lá dentro. Só que a partir do momento que você abre... E ele não tá lá? Ele pode estar ruim.
Então, são duas possíveis origens.
Porque eu acho que é tão...
Tem uma origem mais tradicional, que
eu acho que
é da...
tem tanta cara de ser popular,
da...
esse negócio.
Da época medieval, que havia caça às bruxas. E como o gato era um ser vinculado às bruxas, eles faziam armadilhas. E o gato é, tipo, um ser muito curioso. Então, ele sempre
ele
caía, e aí eles matavam os gatos.
Olha por...
Nossa, mas que loucura, porque ele é curioso, mas ele é esperto, né? Não é? O cachorro também... Eu imagino um cachorro caindo no negócio dele.
Exatamente. Tem um cara... Eu vi isso no Yahoo Respostas.
Nossa,
e aí achei... o cara virou e falou assim, mano, só matou o gato porque não tinha cachorro, né?
Porque, mano, qualquer bicho...
Mas eu acho que, eu não sei, não deve ter uma origem tão fácil de achar.
Eu fico imaginando uma origem muito popular. As antigas, sei lá, avós, assim, que eram donas de casa tradicionalmente, né? Ficavam lá, mano, dá aquela liçãozinha de moral. Um gato que é curioso, ele se dá mal, inevitavelmente. A chance de você se dar mal caçando coisa não é tão pequena assim, né?
Cara, eu acho que a origem, na real, é do Tom e Jerry. Tem um episódio que chama Curiosidade Matou o Gato. Vê aí, de quando que é o Schrödinger? Tem aí a data dele?
1935.
Gente, mas eu acho muito científico um negócio tão popular ter surgido de algo tão...
Então,
ciência,
acho que
assim.
É um... Não dá pra saber.
Nossa.
Aqui, ó. Curiosidade Matou o Gato. Famoso ditado popular. Curiosidade Matou o Gato surgiu na Idade Média.
Ah, então. Essa que eu vi. Mas tá no Yahoo Respostas também, né?
Mundo bizarro.
Exatamente. É site de curiosidade. Tá escrito aí.
Vamos definir o que é curiosidade, então? Como a gente vai... Não, você queria começar do bicho.
A gente tem bagagem para definir?
Não,
a gente
pode
criar
definir,
nossa definição.
Não, a gente vai criar nossa definição a partir do que a gente entende.
Né?
A partir do que a gente estuda. Pelo menos eu e o Marx já estudamos alguma vez na vida.
Então, por favor, defina pra gente o que vamos usar como curiosidade.
Então, tem a curiosidade do animal, que é uma coisa mais instintiva, que o ser humano tem também.
Sim, pois somos animais.
Pois somos animais. Metazoa, acordado. Só que tem a curiosidade humana. E aí, com isso, eu queria definir, assim, que a gente vai tratar nesse podcast da curiosidade humana, certo? Afinal, somos um podcast de humanos para humanos. E aí é legal de pensar, então, qual que é a origem dessa curiosidade, né? Porque antes de definir o que, que é a curiosidade, é legal entender o que, que gera, né? O que, que... Da onde vem, né, essa curiosidade. Porque, afinal, curiosidade é tudo isso que a gente definiu, várias coisas, né? E eu acho que um bom referencial para se trabalhar isso é... A imaginação. Vocês querem complementar alguma coisa?
Acho que tem a ver com a questão de diferenciar a curiosidade humana, né? Acho que tem a ver com muita coisa de que a gente faz que é diferente. A gente tem que saber que é diferente, muita coisa do Homo sapiens em si, né? A questão do que o próprio Vygotsky fala de planejamento futuro, ela é dada de uma forma diferente, que são as ideias que o Vygotsky fala, que são as funções psicológicas superiores. Ele trata de uma forma completamente diferente porque ela é trazida só no homem. E tem a ver com história, tem a ver com contexto, tem a ver com coisas que a gente não está presente na análise dos outros bichos, dos animais, né?
Uhum. Então, por exemplo, enquanto um gato vai ser curioso e morrer, o ser humano ele pode ser curioso também, mas ele pode estar consciente de que ele vai morrer. Ou ele pode simplesmente superar essa curiosidade instintiva, sabendo que vai morrer.
É. Ou, a princípio, ele tem uma capacidade de previsão maior do que a do gato, maior do que a do bicho. A ideia que a gente tem é essa, né? Capacidade de previsão, obviamente, não vai ser uma regra de como a gente está tratando, mas ela é maior, né?
Uhum.
Algumas coisas.
E aí, uma coisa que eu me peguei enquanto eu pesquisava coisas para falar aqui, né? Sei lá, é meio difícil de separar os conceitos de curiosidade, criatividade e imaginação. Nossa. Porque são linhas muito tênues, né?
Uhum.
E meio que tudo é uma sequência lógica dentro de si mesma, né? A imaginação é um lugar de você que vai gerar a criatividade e a sua curiosidade. Então, é bem maluco.
Não, e é tudo ligado à realidade, né? Porque
exatamente.
As pessoas tratam a imaginação e a realidade como coisas opostas. E não, na verdade, a imaginação surge da realidade da pessoa, né? Ela só vai imaginar algo partindo da realidade dela. Porque tem duas coisas, né? Uma é reproduzir a realidade, reproduz de alguma forma... Ou é criar em cima dessa realidade, tem essas duas possibilidades. E ela sempre vai criar, mesmo se a gente for pensar culturalmente a humanidade, cria coisas em cima de algo. Mitologia toda é criada em cima de algumas ideias. E não é que não é algo novo, é algo novo, criado a partir de um determinado suporte.
Uhum.
Né? Certo, Caramelo?
Assim, isso é um dos referenciais que trata de imaginação, que eu acho que é o que mais vale pra gente trabalhar aqui, porque é o referencial da imaginação pela psicologia histórico-cultural, né? Que é uma psicologia que a gente gosta muito, que ela tem toda a questão do contexto que a pessoa tá, que ela tem cultura,
momento
que ela
histórico,
tem
um
momento histórico, né? E aí a gente vai ver o que que tá acontecendo dentro daquele indivíduo, né? Então, apesar dele levar em consideração tudo, né, o Vygotsky, ele bota luz no indivíduo. Então, ele começa a analisar o que está acontecendo na imaginação daquele indivíduo. Eu já li algumas coisas de, por exemplo, perspectivas de imaginário da sociologia, que meio que considera o indivíduo, mas vê a imaginação e o imaginário do indivíduo como algo construído coletivamente. É que eu trabalho com imaginação de crianças, então está muito presente na brincadeira dessa criança. Por exemplo, imagina uma criança que mora em um lugar que tem uma cultura muito grande de bruxas. Então, a brincadeira dela de pega-pega vai ser com a bruxa. Aqui, a gente tem uma cultura grande, sei lá, do lobo mau. Então, a brincadeira de pega-pegas, provavelmente, ou muitas das vezes, vai aparecer uma coisa que as crianças têm medo, porque elas estão naquele contexto e tal. Então, pensa no imaginário como algo construído coletivamente.
Ou a polícia ladrão também, né?
Polícia ladrão.
Polícia ladrão, exatamente. Ó. Polícia ladrão é uma coisa brasileira.
Tá bem presente.
E é bem real, né?
Bem real, correr.
Correr da polícia. E não ser ladrão.
Enfim.
Voltando, eu acho que a gente sempre tá citando Vygotsky, mas era bom falar um pouco, né?
Falar,
quem é Vygotsky?
Para.
Quem se habilita?
como é, descrever, assim? Do
jeito não, só falar assim, um pouco, pelo menos, quem foi, onde nasceu, a época que ele nasceu.
Então, Vygotsky era um bielorrusso, nasceu
começo
na,
do século 20,
né? No começo do século XX, 1904, se eu não me engano.
Calma aí, que eu já vejo agora.
Ele morreu com 37 anos.
E tem uma produção infinita, né?
É. Ele nasceu no mesmo ano do Piaget, sabia disso?
Nossa,
olha uma curiosidade. Não, 1896.
Ah, no fim do século XIX.
No fim do século XIX.
Ah, é verdade.
Então.
1896.
Segundo a Wikipedia, ele foi um pensador importante em sua área e época. Foi o pioneiro no conceito de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida.
É, a Wikipedia é, aí,
basicamente, né? Desenvolvimento psicológico se dá a partir da interação social.
É.
E o meio importa. Tem mais coisas, né?
É, tem uma coisa que é importante falar do Vygotsky, até porque boa parte das traduções não falam, até porque foram traduções americanas, né?
Mas o Marx, como ele lê...
Em russo.
Eu leio em russo, eu leio na raiz, né, do negócio. É, o Vygotsky, na verdade, ele surge no... Ele começa a produção dele falando de tudo. Ele estudou medicina, estudou teatro,
direito.
Escreveu sobre... É, escreveu sobre teatro, escreveu sobre ciências, escreveu sobre um monte de coisa... E ele... Mas, na verdade, o grande expoente que ele tem é quando ele vai escrever sobre psicologia e, em parte, sobre pedagogia também, principalmente no contexto da Revolução Russa, quando a preocupação dele é escrever sobre o novo homem que tem possibilidade de surgir num contexto pós-revolucionário da União Soviética. E a ideia era exatamente essa, desenhar o novo homem socialista e com essas palavras. Ele coloca a transformação do homem e, nesses marcos, ele escreve a crise da psicologia, né? A transformação do homem. Como que é aquele texto? O nome daquele texto?
Não sei.
A transformação do homem socialista, um negócio assim, que é um dos textos principais que ele fala disso. E tudo que ele está desenhando, o principal conteúdo que ele trabalha hoje diz respeito à formação do novo homem nessa nova sociedade que está se desenhando. Tanto que ele é um dos caras responsáveis por reelaborar o modelo de pedagogia na União Soviética. Então, aí a importância principal dele, eu acho que surge daí. Muita gente usa hoje, o Vygotsky ficou em moda há muito tempo. Acho que quando passou a moda do Piaget, o Vygotsky entrou, né?
Uhum.
Mas usado de uma forma até oportunista, às vezes, né? Ah, a gente trabalha com Vygotsky, mas se você for ver, muita gente só teve acesso às traduções americanas, que cortaram toda a parte que ele falava do sistema socialista ou da União Soviética, já era na tradução americana, então cortou.
O que será?
É, curiosidades, né?
Curiosidade, eu gostaria de saber.
Que o Vygotsky foi cortado na tradução americana.
Falando um pouco, sabe, já de quem foi Vygotsky, acho que facilita, porque a gente tá falando muito dele.
Dá pra ter uma ideia, né?
Você quer voltar do que você tava falando?
Eu tava falando de perspectivas de imaginário, né? Então, pra gente interessa ver uma perspectiva da psicologia, porque a gente vai ver a curiosidade do ser humano como indivíduo, não como sociedade. E não sei se é relevante falar de outras perspectivas. Enfim, pra falar de curiosidade, é pensar no que é realidade e o que é imaginação pra Vygotsky, pra gente entender o que move, então, essa curiosidade humana. Então, porque tem um livro do Vygotsky que ele fala lá da imaginação e da realidade, principalmente na infância, mas ele não se restringe à infância, tá? E ele fala, basicamente, daquilo que o Marx disse. Existe a realidade, existe a imaginação, e essas coisas estão sempre interagindo, né? Então, como já foi dito, né? O Vygotsky bebe das águas do Marx. Então, essa relação é muito dialética, né? Realidade transformando o imaginário e o que acontece dentro da cabeça do homem, e o homem, com as coisas que acontecem na cabeça, transforma a realidade.
Não sei se ficou muito claro pra mim, porque a gente tava tentando diferenciar a curiosidade animal com a humana. Então a gente tá diferenciando o ser humano dos animais. E parece que o que diferencia também é essa capacidade do ser humano de sistematizar e organizar essa curiosidade. É isso também que a gente tava falando? Ou não chegamos nisso ainda?
Eu acho que sim.
Sim, também.
Porque a gente não é só curioso. A gente sabe sistematizar essa curiosidade, sabe sistematizar um instrumento para saciar essa curiosidade. Eu não sei se os animais conseguem, de alguma maneira mais rústica, primitiva, sei lá, enfim, a palavra de que usar. Alguns animais conseguem fazer isso, mas acho que pra gente é muito claro que a gente consegue, né? Que depois é que a gente pode falar um pouco mais de curiosidade movendo a ciência. Que seria esse instrumento mais organizado.
Eu acho que uma coisa que, assim, fica bem... vai ajudar nessa discussão, assim, pra deixar mais claro, É assim, por que falar de imaginação quando se fala de curiosidade?
Isso.
Porque eu acho que a curiosidade humana, ela é basicamente movida por coisas que a gente não tem contato empírico. Ou seja, a gente não tem contato direto. Então, assim, a imaginação, ela é formada por coisas da realidade e a gente ressignifica. Isso é o que ele chama de criatividade. Então, teoricamente, somos todos criativos, tá?
Sim.
Segundo Vygotsky. Então, na nossa criatividade, a gente pega elementos da realidade, ressignifica na nossa imaginação e cria coisas novas na nossa mente, tá? E a gente pode voltar ou não isso para a realidade exercendo essa combinação. Só que, por exemplo, sei lá, uma sereia, a gente pegou metade de uma mulher, metade de um peixe, ressignificou na nossa mente, existe a imagem de uma sereia. A gente não consegue voltar isso para a realidade. Então, a curiosidade, ela, ao meu ver, e isso não é nem o Vygotsky que fala, mas ela é movida por a gente conseguir ressignificar coisas na nossa mente que a gente não está tendo acesso a, nesse momento. Então, a partir do momento, sei lá, que tem um trânsito, a gente não está sabendo o que tem ali, mas a gente sabe o que é um trânsito, a gente sabe fatores que podem ter causado esse trânsito, a gente junta isso tudo e tenta descobrir qual que é.
A curiosidade.
Calma. Essa é a curiosidade.
Sim.
Porque eu fico pensando, mas você falou que a gente faz isso com coisas que a gente não tem contato direto. Mas acho que muitas coisas a gente tem contato direto e fica curioso em saber como que ela funciona. Entraria nisso?
Então, mas a gente tem contato direto com aquele objeto, mas não tem contato com as possibilidades que, que aquele objeto tem.
Isso, com os processos também que podem, por exemplo,
isso,
sei lá.
Isso, o processo por ser algo abstrato já naturalmente acaba indo para um plano imaginário. Exatamente. Entendeu? Isso que eu digo empírico, assim. Empírico não, empírico é uma palavra ruim, mas...
É, porque, por exemplo...
Concreto. Acho que concreto é uma palavra melhor. Palpável.
É, porque você pode voltar até aquele, por exemplo, a questão da fotossíntese, né? Que a gente sempre viu a árvore, a gente sabe que a árvore, a gente tem um contato com a árvore, mas a gente não sabia como que ela fazia para fazer seu, vamos dizer, seu alimento para crescer.
Uhum.
Então, a gente tinha o contato com a árvore, mas a gente não tinha o contato com o processo fotossíntese.
Uhum.
E aí, a partir disso, a gente começa a criar inúmeras hipóteses e quer ficar curioso para saber como que a árvore consegue crescer.
E pode ser até uma coisa não direta relacionada à natureza, vamos dizer assim, vai, a ciência biológica. Mas pode, por exemplo, meu celular, eu uso um smartphone e eu não sei como ele faz o que ele faz.
A gente sabe bem.
Aliás, mas enfim, eu não faço a menor ideia. Mas, ou pegando um exemplo mais antigo, a primeira vez que as pessoas foram no cinema, que elas se assustaram, elas tiveram contato com o cinema ali, e elas se assustaram exatamente porque elas não sabiam como aquilo estava funcionando. E é uma amostra de que as pessoas podem se alienar de um determinado processo e entrar em contato só com o resultado daquele processo, né?
Uhum.
E aí elas podem criar em cima daquilo. Sim.
Concordo. Tem outra coisa também da curiosidade e da imaginação, que é uma proposta mais filosófica, que é mais do Jean-Paul Sartre. Que ele bota a imaginação como uma coisa que a gente não tem. Tipo, a imaginação é a ausência da realidade. A imaginação é uma... Mas no caso da gente não ter algo aqui, mas a gente quer essa coisa, entendeu?
Uhum.
Então
seria,
é muito,
por exemplo,
esquisito, assim.
Seria, por exemplo, aquele episódio do Bob Esponja, que ele tá dentro de uma caixa de papelão e ele queria que, por exemplo, aquilo fosse um carro e ele transforma aquilo num carro.
Isso, pode ser. Podemos dizer que sim. Porque ele bota lá um exemplo, por exemplo. Ah, ó, eu sou amigo do Paulo. O Paulo... Foi dar uma volta, o Paulo não tá aqui, mas eu consigo trazer o Paulo na minha imaginação. Tipo, o Paulo não tá aqui, mas ele tá na minha imaginação.
Uhum.
E aí, qual que é a grande chave do Sartre, né? As pessoas até criticam ele por falar que não é realidade, não sei o quê. Mas as pessoas, sei lá, não cataram muito bem a essência, que é o cara é filósofo. O cara sendo filósofo, ele dá uma abordagem que o ser humano, ele... Na imaginação, ele é um devir, né? Ele é um vir a ser. Então, isso, ele dá uma importância para a imaginação, não na questão de como ela é formada, mas qual a importância dela para o ser humano. Então, o ser humano tendo imaginação, ele sabe o que ele não é. E se ele sabe o que ele não é, ele sabe onde ele tem que avançar. Entendeu?
Nossa senhora!
Isso é muito
não
bom.
Não entendi, não.
Vamos voltar a fita aqui? Calma aí. Essa é a hora que você insere o barulho de voltar a fita. Volta a fita aqui.
Aí você explica de novo. Foi de novo.
Então, ó, o Sartre, por exemplo...
Mas então não existe curiosidade sem imaginação?
Então, eu, assim, por estudar um pouquinho de imaginação, eu acho que eles são coisas muito relacionadas. Não sei falar se não existe, assim, porque curiosidade animal existe.
Sim,
então.
Sim. Eu aumentaria ainda a aposta, assim. Sem a imaginação, a gente não consegue nem fazer ciência. Eu acho, porque todas as ideias elaboradas científicas, ou mesmo a curiosidade e tal, ela vai partir de um imaginário, de alguma forma. E esse imaginário parte de uma realidade. Então, a ideia científica, vamos pegar o Darwin. Ele partiu da curiosidade, da busca de uma ideia ali, né? E ele ficou imaginando em cima de uma realidade que ele via. Eu não sei, a primeira vez que você falou da ideia do Sartre, que eu nunca li muito, ela é bem oposta da psicologia histórico-cultural do Vygotsky, né? É. Se a imaginação é a não-realidade, o Vygotsky tá falando que a imaginação parte da realidade, que elas não são opostas, né? O não ser dele não se opõe a partir da realidade.
Ah, não. Assim, o que ele fala é a imaginação do homem, ela surge a partir de uma coisa que não está ali. O ser humano almeja aquilo e ele se motiva, é aquilo que direciona o ser humano.
É aquele seu tio no final do ano que acha que vai ganhar a Mega Sena. Vamos ser sinceros.
Coisa que não tá ali.
Não tá ali, nunca vai estar, tá, mas ele acha que ele vai... Ele imagina... Ai, 2017, a vida vai ser nova, vou fazer isso, vou fazer aquilo.
Acho que é meio que trazendo pra coisas mais concretas. Eu não tenho um mestrado.
Mas você almeja um mestrado.
Eu consigo imaginar que eu tenho um mestrado. Isso me motiva a chegar no mestrado.
Caramba.
Meio que isso.
Que doido, né?
Eu tô... Minha cabeça tá...
O Sartre, ele era bem...
Você conseguiu ler?
Mas agora acho que a gente podia ir pra aquela questão do Marx, que ele não dá pra fazer ciências em curiosidade.
Cara, o negócio que fala isso.
É, não. Eu tirei dele, inclusive, é. Não é uma ideia minha, não.
Então, você acha que é possível fazer ciência sem curiosidade?
Acho que não. E tô referenciando, deixa eu até falar, né? Porque senão vão falar que eu tô falando que a ideia é minha e não é minha. É do Vygotsky,
porque você
tem acordo. A curiosidade, a imaginação, no caso, né, que nem o Carmelo estava falando bastante da imaginação, a imaginação ela parte da realidade, e a imaginação é fundamental para a gente pensar numa ideia científica, para a gente criar uma ideia científica, hipótese científica, pensando na construção da ciência mesmo, a imaginação é fundamental. Porque acho que a gente usa a imaginação num senso comum, tanto imaginação quanto criatividade, né?
Uhum.
A gente usa no senso comum e já pensa em mitologia. E não, a imaginação é só você imaginar algo, né? Tipo, você, a partir de uma realidade, você constrói algo que não tá ali, né? Agora usando...
Por exemplo, então, pensar num experimento, você pensar num desenho metodológico é uma imaginação?
É uma atividade criadora. Vulgo criatividade. Criatividade é a atividade essencial para... Como que é? Essencial para a atividade humana.
E aí, atividade num sentido bem psicológico, histórico.
Então, atividade para psicologia histórico-cultural, ela é basicamente assim, vamos fazer uma analogia. Temos aqui um homem primitivo querendo comer sua carne. Então, a atividade dele é comer. Ele quer comer porque ele precisa comer. Então, na época que ele caçava sozinho, ia lá, pá, corria atrás, matava o seu bisão e comia, numa boa. A partir do momento que surgiu, por exemplo, uma sociedade, as pessoas começaram a caçar em grupo, né? Pessoas, não sei, né? Hominídeos começaram a caçar em grupo. E aí, se você for pensar o que que tá acontecendo agora quando tem essa caça, eles todos estão numa atividade de caça. Ou seja, a intenção de todos é caçar. Só que dentro disso, você vai ter várias ações independentes. Então, por exemplo, tem o cara que vai assustar o bicho, tem o cara que vai fazer a presa, tem o cara que vai estar só fazendo a fogueira lá atrás, tem o cara que vai estar, sei lá, lavando a panela, mas todo mundo está nessa atividade de querer comer. Então, a partir do momento que você tem uma ação, por exemplo, vou espantar o bicho, sem você ter uma clara qual que é a sua atividade, que é comer, você começa a ter uma ação alienada. Então, é isso que seria a alienação do Marx, né? Uhum. Você trabalhar, fazer uma ação... Sem ter noção do que isso gera na sociedade. Tipo, você faz aquilo por aquilo.
É, eu pensei no Tempos Modernos, do Chaplin.
Ah,
apertar
justo,
parafuso, exato. Você não faz a menor ideia. Sei lá, no filme eu não lembro, mas você não faz a menor ideia do carro que tá saindo. Uhum. Exatamente porque você tá completamente alienado da atividade, então, que é fazer o carro, no caso.
Exatamente.
Você só faz a parte de um processo como um todo. Você não sabe no que o processo pode resultar ou por que você tá fazendo aquele processo. Você é apenas uma peça naquela engrenagem.
E isso, sem querer divagar muito, essa história é importantíssimo pra manutenção desse sistema, né? Porque as pessoas perdem o controle da própria produção.
Uhum.
Se você sabe que você é capaz de produzir, você tem poder sobre a sua produção. À medida que você não tem, porque você nem sabe o que você produz,
alguém te explora.
Alguém te explora.
Aí, voltando agora, definimos o que é atividade. Vamos definir, então, que é atividade criadora, né, do ser humano, ou seja, essa ação consciente, ela propiciou as atividades humanas numa forma geral. Então, por exemplo, a arte, a ciência, a sociedade, tudo isso só foi possível a partir da criatividade, que você pegou coisas da realidade, ressignificou, e isso gera coisas novas. Então, o Vygotsky fala que a imaginação é o fundamento de toda atividade criadora e manifesta-se igualmente em todos os aspectos da vida cultural, possibilitando a criação artística, científica e tecnológica. Ou seja, ele defende da imaginação e ele fala que a criatividade é a principal atividade que se manifesta nesses aspectos da vida cultural. Então, por exemplo, para ter arte, para ter ciência, para ter tecnologia, as pessoas precisaram fazer essa atividade criadora.
E para isso elas imaginam.
Pra isso, elas imaginam.
É
nesse plano da imaginação que essa coisa acontece. Que essa atividade criadora acontece.
Isso parte da realidade. Isso é muito bom.
Isso parte da realidade e fica nessa relação dialética.
Primeiro a gente tentou definir o que a gente entende por curiosidade. Correto?
Isso, exatamente.
O Carmelo trouxe os aspectos da psicologia histórico-cultural. A gente falou um pouco do Vygotsky, né?
Que diferenciou um pouco da curiosidade animal, vamos dizer assim, da curiosidade do ser humano. Aí depois a gente falou um pouco da relação entre curiosidade, imaginação e criatividade, onde elas se encontram, no que elas se separam, enfim.
Como elas interagem, né?
Essa é a palavra que eu estava buscando.
E falamos um pouco da importância dessa curiosidade, e aí criatividade, imaginação, realidade para o processo científico, né? Que,
exato.
A princípio, e levando em conta o referencial que a gente está trazendo, que é o principal, né? Que acho que, até porque, como eu e o Carmelo trabalhamos com ele, é o que a gente está usando muito, que sem a imaginação e a criatividade e a curiosidade, o processo científico, ele acaba inexistindo, né?
Bom, então acho que seguindo um pouco nessa conversa, a gente podia falar um pouco agora da curiosidade na fase infantil.
A gente pode começar com uma pergunta, então.
Mas calma, você vai falar a pergunta agora ou você vai me deixar curioso?
Engraçadão. Crianças têm mais imaginação do que adultos? Lembre-se de utilizar as informações no texto falado acima.
Eu acho que não.
Que não tem?
Essa é a resposta que vocês queriam, né? Eu sei.
E você, Gola?
Não, acho que não também, acho que são iguais. Mas eu acho que as crianças têm menos inibições sobre o mundo, assim.
Mas eu acho que a gente podia...
Tá me deixando curioso.
Eu acho que a gente podia... O Carmelo podia repetir a pergunta e a gente falar... Eu acho que sim! Aí ele fala, não.
Repete
um pouco. Você ficou um pouco chateado que a gente falou, né?
Chequei.
E não.
Mas
sabe qual é o problema?
A gente pode fazer entrevistando o pessoal na rua. E aí, criança, mas se a gente sair entrevistando, tenho certeza que o resultado vai ser... Nossa, com certeza,
sim,
claro. Sei que lá, pá.
É porque... Vou ser sincero, você falou de um jeito que era muito... Vou fazer uma pegadinha, entendeu?
Uhum.
E aí...
Ah, desculpa.
É aquela entonação do professor que você sabe que o professor tá fazendo a pegadinha, então você dá a resposta...
Você já sabe que ele quer ouvir.
Que é completamente contra o senso comum, então
sim,
você...
Sim,
Se você tivesse falado assim, crianças têm mais imaginação do que adultos?
Não, é aquele esquema assim... Não, porque crianças têm mais imaginação que adultos, né?
Não é mesmo?
Aí você fala, aí ele fala, não!
Mas é isso, com certeza o senso comum diz que a criança tem mais imaginação que adulto, e o senso comum, inclusive, no meio científico, assim. Cara, inclusive, quantas vezes eu já não me repeti, já não me peguei falando que o fundinho é legal de trabalhar porque as crianças têm uma curiosidade, não sei o que lá. Pro Vygotsky, não. A curiosidade é uma característica humana e a gente é humano durante toda a vida, então a gente vai continuar curioso.
Mas a curiosidade se modifica ao longo?
Eu acho que ela se modifica, né?
Ah, mas assim, antes disso a gente tem que falar que crianças têm menos imaginação do que adultos.
Ah, exatamente.
Nossa, então... Calma aí.
Não, mas é boa.
Não só não tem mais, como tem menos.
Como tem menos.
Por quê? Da onde vem a imaginação, caro Rafael? Se você prestar atenção na aula, caro Arnone.
A imaginação vem da ressignificação que você dá...
Do quê?
O que você tá vendo do mundo.
A realidade.
Então, uma pessoa que viveu mais...
Exato.
Viveu mais no sentido de mais tempo...
É.
E passou por, na teoria, mais experiências de vida... Ela consegue criar mais significados para aquilo que ela tá vendo.
É, e viveu mais não só no tempo, né? Porque uma criança que viveu mais... diferentes vivências mesmo, ela pode ter mais imaginação do que uma criança que viveu menos coisas, entendeu? Menos vivências.
Uhum.
Ou um adulto mesmo. Um adulto que passou a vida apertando parafuso, porque trabalhou, sei lá, desde criança, coisa do gênero, e uma criança que viajou para vários lugares, fez cursos diferentes, se desenvolveu em vários potenciais diferentes, ela vai ter mais imaginação. Mas a regra, a princípio que a gente imagina... é que o adulto vai ter vivido mais. Então, a princípio, ele tem mais chance de ter mais imaginação.
Aquilo que você falou, né? O vivido mais não só em tempo, sim. Também
sim,
em experiência.
Sim, experiência.
Então, não é que a criança tem mais curiosidade. É que ela tem... ela explora mais o mundo, porque ela conhece menos coisas. Seria isso?
Na verdade, agora a gente entra na questão da curiosidade. Crianças têm mais curiosidade do que adultos?
Calma aí, imaginação.
Imaginação é uma coisa, curiosidade é outra.
Eu acho que sim.
Tem mais curiosidade?
Pensando por esse lado, eu acho que sim também daí.
Exatamente. Eu diria que sim também, porque elas conhecem menos, exatamente o que você falou. Elas conhecem menos do mundo, elas têm menos explicações já, e nem tô falando assim, explicações... que todos os adultos têm explicações de tudo. Não, mas eles têm uma explicação básica das coisas. Tipo, se não é porque a coisa é assim, é porque ela é assim porque ela é assim. Tipo, folhas são verdes porque são verdes. Você passou a vida toda vendo folha verde, não viu uma folha vermelha, então folhas... não, vermelha não, mas... uma...
todos os cisnes do mundo são brancos, então os cisnes são brancos.
É. Exatamente, a lei da indução, a lei do preconceito, né? Você passa a vida toda vendo uma coisa e vai achar que aquela coisa é universal pra esse fator.
Imaginação!
Então, basicamente, essa discussão que a gente trouxe agora foi... a gente tende a acreditar que as crianças têm mais imaginação que os adultos, mas a partir da definição de imaginação que a gente usou do Vygotsky, as crianças têm menos imaginação que o adulto por causa de todas as experiências de vida, partindo do princípio de que uma pessoa mais velha teve mais experiências. Vamos partir desse princípio.
Uhum.
Não vamos entrar no mérito da qualidade das experiências.
Exato.
Na parte de curiosidade, a gente chegou então aqui na discussão de que as crianças são mais curiosas, como o Gollum disse, porque elas ainda estão em busca de maiores respostas para como as coisas do mundo funcionam.
Eu só queria acrescentar um ponto para a curiosidade, que talvez, e agora eu não estou falando de referencial, a curiosidade ela é alimentada por você olhar um negócio e ter uma dúvida e tal, né? E o adulto, do jeito que a gente vive... a chance dele se alienar das coisas é muito grande, por conta da rotina, por conta do trabalho, principalmente por conta do trabalho, né? E eu acho que isso é um dos elementos que pode amputar a curiosidade ao longo da vida, assim.
Acho que eu iria um pouco mais além e colocaria fator escola também, só o trabalho, mas como a escola consegue cortar a nossa curiosidade e a curiosidade infantil no processo como um todo. Eu tava dando uma lida numa das últimas aulas que eu tive, na Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire, né? Ele coloca vários saberes que um professor tem que ter, e aí ele coloca que... vou até pegar aqui, ó, que ele fala. Que ensinar exige curiosidade. Então, o Paulo Freire coloca que ensinar exige curiosidade. E aí, ele faz uma discussão mais aprofundada, mas ele fala basicamente que um professor não consegue fazer com que os seus alunos sejam curiosos se o professor não é curioso, entendeu? Se o professor não tem curiosidade nas coisas, ele não consegue passar isso para os seus alunos, assim. Passar no sentido de fazer com que os alunos sintam-se curiosos.
Uhum.
Então, você, a partir do momento que você tolhe, ele usa a palavra tolher, achei legal. A partir do momento que você tolhe a sua curiosidade, você está tolhendo a curiosidade alheia. E eu achei isso muito legal, assim, porque, segundo o Freire, o papel do professor é pegar essa curiosidade que ele chama de ingênua. Ah, o aluno quer saber como as coisas funcionam. E a partir de querer saber como as coisas funcionam, o professor teria que mediar, pegar essa curiosidade ingênua e transformar numa curiosidade epistemológica, que seria, tipo, utilizar... uma metodologia e utilizar instrumentos científicos para chegar na resposta de como essas coisas funcionam. É você se distanciar dessa curiosidade ingênua, olhar essa coisa mais de fora através de uma visão com uma melhor metodologia.
Curtir.
Porque é isso, é o que ele diferencia de curiosidade ingênua de epistemológica. A ingênua é tipo, a criança quer saber. E aí cabe ao professor, então, mediar com que ele consiga obter essas respostas. Deixa eu ver se eu consigo achar se ele define epistemológico. Será que cabe a gente falar um pouco agora sobre como a escola tolhe essa curiosidade? Que talvez, que é o que o Freire falou?
Ah, sim. Eu acho. Acho uma boa.
Eu vi um quadrinho uma vez, né? Que é aquele quadrinho que roda a internet de tempos em tempos, que é uma criança imaginando e a imaginação dela, o formato do pensamento dela é todo disforme. E aí o professor vai lá e corta como se virasse um quadrado, assim. Que é como se você pegasse essa imaginação ou criatividade da criança eu usei imaginação ou criatividade como se fossem coisas agora que pudessem ser...
Isso é curiosidade, né?
É.
Gente, tá muito confuso esse episódio. Acho que quem vai ouvir vai ficar, mano... Que é o quê, velho? O que eles estão falando?
Se acho que não for claro...
Mas acho que na hora que você vai usar a palavra, por exemplo, as crianças são mais criativas do que... Mais... Eu usei até a terceira agora. Crianças são mais curiosas, mas na verdade... Não necessariamente está falando de curiosidade, está falando de imaginação. Então, seriam crianças são mais imaginativas. A gente está usando como se fossem palavras... Eu ainda não
intercambiáveis.
Intercambiáveis. Exato. Mas elas não necessariamente são intercambiáveis pro como a gente está definindo.
Na real que imaginação e criatividade meio que podem ser intercambiáveis, assim.
Necessariamente.
Não, é que uma está dentro da outra, né? Tipo, sim, a criatividade acontece na imaginação. Só que o que a gente... Tem que ficar claro a questão da curiosidade. Tipo, curiosidade é uma palavra que é mais complicada do que imaginação e criatividade, entendeu?
Sim.
Porque a curiosidade, ela não exige necessariamente uma porra de uma atividade criadora, assim, sabe? Porque você pode perguntar, ficar curioso de uma coisa que você tá vendo. Você não se ressignificou nada na sua mente. Você pode estar olhando ali aquilo ali e pensando, nossa senhora, eu nunca pensei que... Por que que essa planta é verde? Ou por que que... A formiga é vermelha. Então, mas isso de chegar na ciência e tal, isso daí... É por isso que a gente trouxe a questão da imaginação e da criatividade.
Pra
tá
claro.
Porque pra gente é, tipo, é uma coisa que é muito, assim, necessário pra se chegar nessa discussão, entendeu? É que a gente tem esse preciosismo de estudar o cara, né?
E eu e o Caramelo, pra discutir curiosidade, não ia dar pra discutir curiosidade sem falar de imaginação, sem falar muito disso aqui.
Exatamente.
E aí a gente acabou trazendo, mas eu acho que é a cara.
A diferença é que eu não sabia que ia ser tão profundo.
É. Tudo que eu li não tinha nada a ver com isso. É isso.
Oi, meu nome é Golo e tudo que eu li não tinha nada a ver com a discussão de hoje. Eu acho que um bom viés pra gente, então, é trabalhar a curiosidade como questionamento, assim. Um jeito de deixar mais claro pra gente e pro amigo ouvinte.
A gente tava falando um pouco daquele quadrinho que eu falei, né? Que é a imaginação. Que foi a hora que eu falei, imaginação ou curiosidade? Aí a gente...
A gente questionou todo o episódio, né?
Mas é isso. Se a curiosidade ou a imaginação estão disformes nesse quadrinho e a escola forma todo mundo com o mesmo pensamento, assim.
É, acho que nesse caso ele até se refere ao pensamento, né? Da criança.
Pensamento. Aí,
até
numa
questão de opinião mesmo, né? Tipo, a opinião. A criança tem um jeito de pensar. E aí que é disforme. Aí entra o trabalho de formar, né? E de colocar numa forma, né? E é o que eu...
Formar.
É.
Pôr numa forma.
É isso.
Caralho.
É tipo criatividade. Atividade criativa. É.
Mas o formar vem daí mesmo, de pôr numa forma. E é louco, né? A gente faz isso deliberadamente, né? A gente fala que vai fazer o caramelo saindo fumacinha da cabeça dele.
Caralho.
É muito amputador, né?
Podia estar vivendo melhor.
Muito amputador.
Mas enfim, a escola é nesse sentido, como o Fábio falou, de formar o pensamento e tal. Cara, a gente acaba, a escola acaba amputando o pensamento da criança mesmo. A imaginação da criança mesmo, porque tem um vídeo do Neil Tyson que a gente comentou no episódio 1, inclusive, que a gente deixou o link no episódio 1, que fala de alfabetização científica, e ele fala que a criança tem uma curiosidade, e ela vai questionando, e a gente vai, nesse formar na escola, vai fazendo ela ficar quieta, ouvir, e ficar sentada quieta, né? E a gente tá amputando isso, né? Tá cortando. Tá tolhendo, né?
O que o Paulo Freire fala é isso, né? Que o professor tem que pegar essa curiosidade ingênua e transformar em epistemológica, né? E o que a gente faz na escola é a criança chega com uma dúvida, uma curiosidade, e a gente vai dar a resposta pronta pra ela. É isso porque isso. Pá! É. Perde todo esse processo de ressignificação que a criança dá, né? Porque se a gente conversou agora que a imaginação é essa ressignificação do que você tá vendo, a partir do momento que você dá essa resposta pronta... Você perde todo esse processo.
Matou, né?
Você mata esse processo.
Ou pior, tem uma possibilidade que é pior que essa ainda. Que é a criança chegar com um questionamento e você falar aquela... Boa e velha, agora não é hora disso. E aí você vai falar de outra coisa. A criança chegou, sei lá, perguntando de vida inteligente de outro planeta. Que é uma curiosidade forte, assim. E você fala, agora não é hora disso, porque você vai falar do sistema digestório.
Da planária.
Da planária, né? Com todo respeito à planária e ao sistema digestório, mas o que a criança queria saber não é isso. E o que ela queria saber é muito legal. E a gente matou um pouco aquela criança, né?
Figurativamente. Fique bem claro que figurativamente, galera.
E aí, eu acho que a escola cumpre um papel bosta às vezes. E eu acho que entra no questionamento, né? Quando o aluno faz uma pergunta, e é foda, porque a gente tem ali o planejamento, né? E se você não dá o planejamento, é o...
Mas e aí os outros sistemas de ensino, assim? Tipo uma escola, essas escolas alternativas.
Eu acho que facilita o trabalho. Nesse sentido, o trabalho de você conseguir não cortar a criança.
Uhum.
Porque aí você vai trabalhar de uma outra forma, né? Numa outra lógica, né? É menos produtivista no sentido de formar a criança, né? E ela sair de lá com aquele currículo. Não, se você pensar numa criança que leva um negócio e trabalha em cima daquele negócio, como tem algumas escolas que fazem isso... Pô, as crianças vão sair de lá diferentes umas das outras. Não necessariamente vão sair de lá com um currículo igualzinho. Vão ter acesso às mesmas coisas, mas não idênticas.
Uhum.
Mas...
Mais uma vez a escola buscando homogeneizar a galera,
né? Sim. É outro trabalho, né? Tornar todo mundo igual.
É, a gente tem que pensar, então, escola... Qual o papel da escola, né?
Isso eu acho que merece um episódio, né?
Merece um episódio?
Nossa.
Mas tem uma prévia aí.
Não,
né,
mas a gente vai fazer esse episódio, mas ele vai ser o episódio número... Hã? Ah, não vou falar, vou deixar você curioso. Que eu me lembrei agora, lembrei até do meu pai, que a gente tava falando que a curiosidade, a criança é mais curiosa, né? E depois a gente vai ficando menos curioso ao longo do tempo. Uma coisa que me remeteu um pouco é... Eu lembro que toda vez que eu pergunto alguma coisa pro meu pai, toda vez, eu pergunto algo pro meu pai e ele não quer me dar a resposta, ele quer me dar todo o porquê, fazer eu chegar na resposta, é sempre assim. Você pergunta alguma coisa e ele começa. Não, mas vamos ver. Aí ele começa...
Na Grécia antiga.
Tudo volta para a história.
E aí, quando eu era menor, eu falava, ah, que legal, ia indo com meu pai, indo com meu pai. Agora, depois de velho, ou mais velho no caso... Eu pergunto algo pro meu pai, se ele começa a falar muito, eu falo, pai, só me dá a resposta. O que, que é? Eu não quero saber como que funciona, eu não quero saber processo nenhum. Me fala sim ou não como que é. Acho que é isso, né? A gente vai crescendo, vai ficando mais chato. A gente acha que o nosso tempo é muito mais precioso.
Eu acho que é isso mesmo. Tem a ver com o tempo. Tem a ver com o tempo. Pô, eu não tenho tempo de descobrir tudo isso, não. Eu quero a resposta. E eu acho que tem a ver com a nossa conformidade com a alienação. Porque a gente é alienado e, porra, me dá a resposta agora, porque eu nem tenho tempo de me informar tanto. Então, eu tô achando ok me alienar, tipo, tudo bem, e contanto que eu tenha a resposta e consiga fazer o que eu preciso fazer agora. Por quê? Porque depois eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que não sei o que lá, preciso ganhar dinheiro, preciso não sei o que.
Se liga aí, é hora da revisão.
Bom, a gente já tinha feito um pouco, né, do resumo do que a gente tinha falado até aquele momento. A gente falou nessa segunda parte agora, a gente falou um pouco da importância da curiosidade, não só para o processo científico, como para a educação, que é, a gente diferenciou um pouco essa curiosidade ingênua e epistemológica, segundo o Paulo Freire, que provavelmente todos os que a gente falou vai estar tudo linkado no post. Depois a gente falou um pouco como a escola altera esse processo criativo, ou curioso, ou imaginativo de uma criança.
Pode alterar, né?
Pode alterar, exato.
A ideia foi discutir um pouco... da curiosidade, mas para discutir curiosidade a gente acabou partindo para outras coisas, como vocês puderam ver, né? A gente partiu para imaginação, para criatividade, a relação disso com a realidade, e a gente entrou muito no referencial que a gente acaba trabalhando bastante, que é o Vygotsky. O Arnone até trouxe algumas coisas do Paulo Freire e tal, mas a gente ficou permeando bastante esse referencial, que é o que a gente usa mais. A ideia era ter uma noção do que é a curiosidade e como ela acaba surgindo, né? Porque funções humanas, ela acaba surgindo, que tem a ver com a imaginação e tal, tudo que eu acabei de falar. E aí, como que ela é trabalhada na vida, né? Na escola, na vida adulta, como que a imaginação é trabalhada no ser humano... E qual a relação disso com a criação científica, no caso, que a gente viu um pouco também.
E eu achando que eles não podiam ser mais idiotas. Vamos esclarecer uma coisa. Vocês dois pediram uma televisão gigante somente para poderem brincar na caixa.
Muita esperteza, hein?
Pensei que não ia dar certo.
É, foi muito bem pensado. Mas espera, tem mais uma coisa que eu gostaria de perguntar. O que era mesmo? Ah, lembrei. É, vocês dois não têm cérebro, não!
Lula Molusco, nós não precisamos de TV. Não enquanto nós dois tivermos imaginação.
Uau, eu nunca pensei desta forma. Realmente é alguma coisa.
Bom, pessoal, então esse foi o nosso episódio. Depois desse final aí com essa lição de vida do Bob Esponja, vamos dar agora início à leitura das nossas mensagens. A gente ainda tá tentando decidir um nome para esse quadro, né, Caramelo?
Pois é, estamos em dúvida entre caixa postal, caixa de mensagens, secretária eletrônica.
Eu ainda acho que caixa de mensagens é o mais legal.
Eu também. Vamos definir agora, não tem mais ninguém aqui.
Tá, a gente pode... Então, galera, vocês que estão ouvindo a gente, mandem no Twitter, no Facebook, onde vocês quiserem, sugestões de nome para esse quadro que ainda não temos. E na verdade temos, mas não temos nome ainda. Vamos chamar de caixa de mensagem por hoje?
Pode ser.
Então vamos à nossa caixa de mensagens. A primeira mensagem que nós recebemos foi da Marcela Teonilha, pelo Twitter. Então o Twitter dela é @teonilha. Ela deu um reply em todo mundo lá, então tem lá @alociência, @luqueirandrade, @doarnone, @marcoafmf, _marx, @jfotxt.
Ah, e agora tem o @marcelocassato, gente. Por favor, voltei a usar o meu Twitter e eu tenho exatamente 6 seguidores.
Até o final desse programa você terá pelo menos 8.
Eu quero falar que... Peraí, 6 dá... Calma, dá 15... 17%? 1 de 6. É 17%. 17% dos meus seguidores são o Átila. O biólogo.
Tá fraco não, hein? Bom, então na mensagem da Marcela, ela fala um pouco sobre o nosso último episódio, né? Que foi sobre você trabalha ou dá aula. Então ela mandou vários tweets. Eu vou tentar resumir um pouco a ideia principal, lendo um pouquinho aqui. Ela colocou assim. Só tem uma coisa a acrescentar enquanto aluna de ensino à distância. Concordo com as críticas. Em especial, para mim que faço sociologia, faz muita falta ter com quem discutir. A primeira cadeira que fiz, eu atrasei todos os prazos porque queria leitura da bibliografia. Daí, queria discutir com todo mundo a matéria. Só que essa é minha segunda graduação, então fiz a comparação com o meu curso de Direito. Eram poucos os interessados. Raras vezes as aulas tinham discussões relevantes e nem se compara a carga de leitura a mais que tenho no ensino à distância. Bom, então até aí ela falou, comparou um pouco, né, o ensino à distância com o chamado ensino regular, né, o presencial. E aí, pelo que ela falou, acho que ela quis dizer, né, que o ensino à distância, apesar de ser à distância e tudo que ele tem, ele traz bastante carga horária. Ela falou que ela atrasou até a primeira cadeira que ela fez com relação a todas as leituras obrigatórias que ela tinha.
É, e é bem maluco pensar que ele é à distância, mas ele é semipresencial, né? Então, pelo relato dela, parece que essa parte semipresencial, que já deve ser uma parcela pequena do curso, as pessoas não estão, sei lá, engajadas em discutir presencialmente. Então, acaba ficando aquela velha questão, né? Da educação à distância, que ela é boa, que ela, né, populariza um pouco mais, ela torna mais acessível uma faculdade, um ensino superior, só que, ao mesmo tempo, ela tem as suas limitações, né? E aí precisa se trabalhar no modelo que chegue no ponto ótimo. Desse trade-off aí.
Desse o quê?
Trade-off.
Você pode traduzir pra quem eu não sou troglodita?
Trade-off na biologia, na ecologia, se você usa trade-off? Usa, né?
Usa.
Trade-off é quando você tem um fator que dá uma certa vantagem pro indivíduo, só que ao mesmo tempo ele causa uma limitação. Então tem um ponto ótimo nesse fator. Tipo, ao mesmo tempo que pavões com penas muito coloridas atraem mais fêmeas, eles também são mais predados porque eles chamam mais atenção. Então tem um ponto ótimo, porque se o pavão fosse mais colorido do que aquilo, talvez ele fosse mais predado.
Acho que deu pra entender bem o seu exemplo.
Deu. Ah, que bom.
Bom, continuando a mensagem da Marcela então, ela fala assim: minha percepção é que presencial ou não, ainda vai depender da vontade de se envolver. No meu caso, me juntei com alunos pelo Brasil num grupo de WhatsApp. Eu resolvi fazer ensino à distância porque achei que seria mais fácil. Por já ter uma formação jurídica, eu teria mais facilidade numa presencial. Também acho que a carga de atividade complementar é excessiva. Preciso entregar 200 horas por semestre. É fácil encaixar como atividade, mas ainda preciso fazer relatórios sobre as atividades, o que toma um tempo absurdo. E novamente, né, ela fala dessa grande carga horária que tem o ensino à distância. Talvez ela tivesse se encaixado melhor numa presencial, como ela falou aqui.
É, e ela quebra um pouco esse estereótipo que a gente tem, né, de pessoas que estão fazendo educação à distância que não vão se envolver, e que pessoas que estão fazendo uma educação presencial que vão se envolver mais em debates, sendo que, né, aqui na nossa universidade, existem aulas que são monólogos e ela criou um grupo de WhatsApp com pessoas do Brasil inteiro, então, né? Vamos lá, eu não discuto com pessoas do Brasil inteiro nas aulas aqui da universidade, então vemos aí uma vantagem.
E ela acaba aqui o tweet dela com acho que a principal mensagem que ela quis passar, que ela fala assim, ó. Enfim, não concordei com a crítica de que ensino à distância tem carência de envolvimento com a comunidade acadêmica. Não porque não seja verdadeira, mas porque não há sistemas perfeitos. Presencial ou não, vai depender do interesse do aluno / futuro professor se qualificar como profissional. A gente concorda com você, Marcelo, acho que se em algum momento a gente deu a entender de que ensino à distância tem essa carência de envolvimento, talvez não tenha sido o que a gente quis falar. É, provavelmente o que a gente colocou é que realmente ensino à distância, por ser semipresencial, ele não tem aquela vivência diária com a sala de aula, ou a vivência diária com o conteúdo, trocando ideia com outras pessoas presencialmente. Mas assim como você falou no grupo de WhatsApp ou através de plataformas na internet, dá para ter essa discussão com outras pessoas facilmente, assim. E assim como qualquer outra modalidade de ensino, depende muito do interesse do aluno de realmente, né, se ele está motivado ou não, se o curso faz com que ele se sinta bem ou não. Enfim, existem milhares de variáveis que podem entrar aqui.
A gente recebeu um e-mail também do Gustavo Heineken, ou Heineken, porque se escreve como rei no começo. Ele diz assim: olá, senhores, me chamo Heineken. Sou ator, palhaço e diretor de uma escola de teatro em Brasília. Não sei bem ao certo o que me levou até vocês, mas gosto muito de divulgação científica e já participei de um Dragões de Garagem sobre arte e ciência.
Fazendo um ponto aqui, o Dragões de Garagem a qual ele se refere é o episódio 84, Arte e Ciência.
Bom, costumo dizer que sou um cientista frustrado, pois quase sempre leio, vejo e consumo, de forma geral, mais conteúdos de ciência do que de arte. Olha só, eu sou um artista frustrado, porque eu consumo mais conteúdos de arte do que de ciência, mas se quiser trocar, estou aceitando propostas.
Mas no fim, todo mundo vai acabar sendo um cientista frustrado.
É. Continuando o e-mail dele. No meu meio, o artístico, o pessoal é muito teísta e pouco científico. Quase todos se pautam pela astrologia e florais. Passo mal tentando explicar, passando referências e afins. No fim, termino só ouvindo podcasts de ciência e me satisfazendo ao saber que existem outros por aí afora. De uns tempos pra cá, criei um programa de internet chamado Trabalho de Mesa para divulgar o teatro como pesquisa e análise, para além do clichê ator. Então, esse canal é no YouTube e vai estar linkado aqui no nosso post. Enfim, mando esse apenas para que saibam que estão ecoando aqui em casa também. Obrigado e seguimos. Abraços, Heineken. Então, Gustavo, muito obrigado pelo seu contato. A gente fica muito feliz que a gente esteja, né, motivando pessoas de outras áreas que não só da ciência, porque divulgar ciência para cientistas não é muito o foco do nosso podcast. E, cara, muito interessante a sua participação no Dragões e mantenhamos contato.
É, e além disso, né, ele fala no e-mail dele de que na área de artes a galera é pouco científica e muito teísta. Queria dizer pra ele que, infelizmente, não é só na área de artes, né? Existem diversas outras áreas onde a galera vai mais pro lado do teísmo do que do científico, se assim a gente pode dizer.
Mas a culpa é da lua em Áries.
Falar em lua, vai ter a super lua 14 de novembro, galera. Mas fica sossegado, Gustavo. A gente, às vezes, se sente meio solitário, nadando contra a corrente, assim, de tentar divulgar ciência num meio onde ela não é tão difundida. Mas são trabalhos que nem o seu, que você falou do seu trabalho de mesa, né, que tenta dar uma visão mais de análise e de pesquisa dentro do meio artístico, acho que são trabalhos como o seu que faz esse diferencial, que ajudam a divulgar um pouco da ciência ou de algum modelo científico dentro das artes e ou de outras áreas. Bom, e por final, a gente recebeu também uma mensagem do Kiyoshi aqui no nosso WhatsApp. Então vamos ouvir a mensagem dele e depois a gente comenta um pouco.
Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação.
Alô, ciência? Eu sou o Kiyoshi, de São Paulo, conhecido como Peralta também. Gostei muito desse episódio, né? Me senti muito contemplado. Eu queria fazer uma sugestão de tema. Eu ouvi dizer que vocês têm alguns amigos que mexem com livro didático e eu acho que seria interessante explorar esse ponto da interface entre a universidade, né, a academia e o livro didático, né? Porque eu, como professor, eu percebo que o contato que os alunos têm com o conhecimento vai muito do livro didático, né? E às vezes até o professor. E como vocês são um podcast de difusão, divulgação científica, seria legal explorar isso aí, beleza? Valeu, valeu, falou. A ficha tá caindo aqui no orelhão e eu vou dar um tchau, tchau.
Acho que o principal ponto e o primeiro da mensagem do Kiyoshi é que ele usou o bordão do "as fichas estão caindo". Apesar do caramelo achar brega, tá pegando.
Valeu, Kyoshi. E sobe vinheta.
Bom, mas como o Kyoshi mesmo disse, sim, temos amigos que trabalham com livros didáticos e sim, livros didáticos são um dos temas no quais a gente está pensando em debater. Então a gente já anota a sua sugestão, Kyoshi, e em breve acho que a gente lança um episódio sobre livro didático e velocidade da ciência e todas essas coisas que envolvem livro didático.
Eu não sei muito o que falar de livro didático. O que eu falo?
Fala que é chato. Não, brincadeira, galera. Vocês que estão ouvindo, tratem bem seus livros didáticos, porque no episódio 3, Pokémon, a Bala participou com a gente e a Bala, ela trabalha com livros didáticos, então... E ela colocou lá no nosso site, na parte de convidados, no textinho dela, pra gente cuidar bem dos livros.
Cuide bem dos seus livros.
Cuide bem dos seus livros, seja quem for.
Então é isso?
Então é isso. Mas todas essas mensagens que nós recebemos, elas vieram de alguma maneira, né? Então, se você quiser falar com a gente, você pode entrar em contato de diferentes formas. A primeira a gente leu pelo Twitter, né? Então, se você quiser mandar um tweet pra gente, manda lá no twitter.com/alociência.
A segunda que a gente leu foi pelo e-mail. Então, se você tem uma mensagem mais longa, você pode enviar pelo e-mail, que é contato@alociencia.com.br. contato@alociencia.com.br.
A terceira mensagem que nós recebemos agora do Kyoshi, ele enviou pelo WhatsApp. Então, se você quiser enviar uma mensagem pra gente pra aparecer no programa, assim como o Kyoshi fez, você pode mandar um áudio para 11 94887 0901. Repetindo, 94887 0901. Não se esqueça de dizer seu nome e a cidade de onde está falando no começo da mensagem para facilitar.
Isso aí. Outras redes sociais você pode procurar como Alociência, você vai nos encontrar. No Facebook o Masashi manda várias mensagens. No Instagram não recebemos nenhuma, seja o primeiro. E é isso.
Mano, recebemos sim. Recebemos um fofo na sua foto de Dia das Crianças.
Ah, é mesmo. Eu sou um fofo. Sou uma criança linda.
Mas se você não conseguiu anotar nada disso, não se preocupe. Entre em www.alociencia.com.br e lá você vai encontrar todas as nossas redes sociais, formas de falar com a gente, conteúdos, informações, fotos, receitas de bolo.
Agora a gente vai ter que pôr uma receita de bolo no site.
A gente já colocou, tá escondido em algum lugar. Procurem lá que vocês vão achar.
Pra cima pro lado B. Você abre a sessão de receitas.
Vai ouvir o latido, sabe? Quando você habilitava o cachorro. Mas acho que é isso então, Meleca. Agora fique com nossa mensagem do Patreon. Porque agora sim, haha, temos um Patreon. Você que estava louco de vontade de doar seu dinheiro pra gente, você tem uma forma agora. O que vai acontecer agora, Meleca? Explica pra eles.
Agora vai subir a vinheta!
Começa assim, alô, todas e todinhos. Eu sou o Caramelo.
Eu?
Pode puxar dessa vez do Patreon. Achei legal sua entrada.
Mas agora eu vou ficar tímido.
Alô, todas e todinhos. Começa agora mais um episódio do podcast Aluciência. Eu sou o Arnone.
Eu sou o Caramelo.
E eu sou o Marx.
E hoje é um episódio diferente, porque não falaremos de temas da ciência ou voltados para a ciência. A gente vai falar um pouco sobre money, que é good nós não have.
Se nós levasse, nós não tava aqui workando.
Exato.
Ah, essa era o que você falava, o nosso work é playar.
Pô, não lembrava.
Tudo bem.
Edita.
Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai!
Bom, acho que a ideia desse episódio é a gente discutir, é um micro episódio, na verdade, né? É discutir um pouco sobre possíveis contribuições financeiras pro Alociência. E acho que era legal a gente começar com uma motivação nossa para buscar a contribuição financeira, né? Por que a gente gostaria de receber um help financeiro das pessoas, dos ouvintes e das pessoas que curtem o nosso trabalho, né?
Então, basicamente, para fazer um podcast, a gente precisa, além do nosso tempo, talento e vozes, a gente precisa pagar algumas coisas. Então, entre elas, temos, por exemplo, o servidor que hospeda o nosso site e os arquivos do podcast. E o domínio também, www.alociencia.com.br. Isso gera um custo e esse custo vai se renovando anualmente. Então, a gente precisa de alguma forma retornar esse dinheiro para a gente conseguir investir no nosso trabalho.
Resumindo, o que o Caramelo tá falando é que a gente tá tirando dinheiro do nosso bolso e tudo tá dando gasto pra gente.
Basicamente, a gente tá pagando pra trabalhar, fora as horas que a gente trabalha sem receber, a gente paga pra trabalhar também. O que não é o problema em si. O problema é que vai ter uma hora que você não vai se sustentar, né? E além dos elementos que o Caramelo falou, também tem a questão de material, né? Que o Caramelo tem uma parte dos materiais, mas tem ainda que manter, manutenção, e às vezes queima uma fonte, às vezes quebra alguma coisa, e a gente mais uma que a gente vai tirando pra ir mantendo as coisas, né? Manter a qualidade do som e tal.
É, e na nossa equipe temos pessoas que são estudantes, professores e pesquisadores, ou seja, ninguém aqui, né? Nada no dinheiro.
Quase que ninguém trabalha, né?
É, exatamente.
Mentira. Você trabalha da aula. Então, pensando nessas questões do suporte financeiro, que a gente não pode esquecer, a gente resolveu entrar na onda do financiamento coletivo. E para isso, a gente usa duas plataformas, basicamente, de financiamento coletivo. Que uma é mais conhecida no meio do podcast, que se chama Patreon, ou Patreon. E a outra, que é uma plataforma brasileira, que chama Apoia-se.
Mas explica aí um pouco pra galera o que é o financiamento coletivo.
Basicamente, financiamento coletivo é quem tem interesse naquele projeto, ou quem gosta daquele projeto, ou quem acha que aquele projeto tem futuro, diz alguma coisa, tem um resultado positivo, pode ajudar financeiramente. Ela decide que vai fazer uma doação de X reais ou X dólares para aquele projeto continuar existindo, para aquele projeto continuar funcionando, e ela ajuda no financiamento desse projeto.
É um modo do público devolver um pouco, né, para o projeto, porque a gente não recebe financiamento do governo, a gente não recebe financiamento de ninguém. Então, se o público gosta do material que a gente faz, se o público gosta do nosso conteúdo, você pode contribuir como se fosse o nosso mecena, aqueles que na Idade Média contribuíam e financiavam grandes artistas. Não que nós sejamos grandes artistas, mas se você gosta do material que a gente produz, é uma forma de você ajudar a gente a continuar produzindo esse material e melhorando ele.
Exatamente. E aí, pensando nas duas plataformas que a gente tem, tem as formas de contribuir, elas, na verdade, elas são bem simples. Para você usar a plataforma do Patreon, você entraria na página do Patreon, na internet.
Que deve ser www.patreon.com.br.
.com, né?
É, calma aí.
É, que é www.patreon.com. E lá você procura a gente, Alô Ciência, e você vai ver as nossas faixas de possíveis contribuições. O Patreon, ele funciona numa taxa monetária americana, porque ele é americano, então ele vai funcionar por dólar. Se você preferir uma organização na moeda nacional, que é uma vantagem, né? Você pode buscar no Apoia-se, que aí o site é...
apoia.se.
Só? Apoia.se e procura a gente lá. E aí é claro que o Alociência jamais vai deixar os seus ouvintes nas mãos, de mãos abanando. Então, para cada tipo de contribuição, a gente tem uma espécie de recompensa para os ouvintes. É claro que a gente tem que deixar claro assim, que essa recompensa não é uma mercadoria que a gente está vendendo em troca da contribuição. É só um agrado, basicamente, por você acreditar no nosso trabalho e dar a sua contribuição financeira para o Alociência continuar existindo e continuar melhorando com o tempo. Então, eu vou falar, de acordo com as contribuições, quais são as vantagens que o ouvinte recebe a partir da contribuição. E aí eu vou falar primeiro pelo Patreon, que funciona em dólar, e em seguida pelo Apoia-se. Vai ser basicamente a mesma coisa, só que pensando que o Apoia-se funciona com real, eu vou sempre estar multiplicando por 3, tá? Lembrando que a contribuição é mensal. Quando você entra em um desses dois sites, você cadastra lá o seu cartão de crédito, ou no caso do Apoia-se, dá para pagar por boleto também. O Apoia-se tem mais opções de como você se organizar, e essa contribuição funciona mensalmente.
É, mas lembrando também que você pode cancelar a contribuição a hora que você quiser. Então, você fez o seu orçamento, viu que dá para contribuir com 3 reais, 10 reais, 15 reais, 1 milhão de reais. E aí deu alguma zica ou algum problema no seu orçamento, você tem que parar de contribuir ou contribuir com um valor menor. Você pode fazer isso a hora que você quiser também.
E não vai ser aquele negócio de você ligar para cancelar a net e a gente te deixar pendurado até você pegar um plano um pouquinho menor. Ou com um desconto, não. Você vai cancelar na hora, pode ficar tranquilo. É, a primeira possibilidade de contribuição pelo Patreon é de $1 e pelo Apoia-se é de R$3 ou mais. E nessa contribuição a gente agradece muitíssimo por você colaborar com a divulgação científica e continuar tornando a Alociência possível e para que a gente continue tornando o conhecimento científico o mais amplo e divulgado possível. Na segunda possibilidade de contribuição, que é de $3 no Patreon ou de R$10 no Apoia-se, a gente faz para você um agradecimento nominal no episódio e nas mídias sociais. Na contribuição de $5 ou de R$15, recebe as recompensas anteriores e uma preferência na fila de leitura de e-mails e áudios, caso você mande um áudio para a Luciência.
Então, como funciona? Quando chegarem e-mails ou áudios pra gente que a gente lê nos nossos episódios, quem contribui com mais de R$15 tem preferência, tem seus e-mails lidos preferencialmente.
Isso. A próxima possibilidade de contribuição é de $10 ou R$30 pelo Apoia-se. A pessoa que contribui com essa quantia vai participar de um sorteio de materiais diversos de confecção do Alociência. Então, cadernos, caneca, camiseta, adesivo, posters, etc. A gente vai contar com os artistas aqui do Alociência. Caramelo tá aí ouvindo, balançando a cabeça. E além do agradecimento nas mídias sociais e preferência na fila de leitura de e-mail e áudio. Na contribuição de $20 ou de R$60, a pessoa vai participar de um sorteio de um livro de divulgação científica, além dos agradecimentos nas mídias e preferência na fila de leitura de e-mails e áudio. Essa vantagem se mantém. E pela contribuição de $30 ou de R$90, a pessoa vai participar de um sorteio de uma das fantásticas vitrines do Lucas Andrade, o Tom, de um episódio a escolher, além do agradecimento nas mídias sociais e preferência na fila de leitura de e-mails e áudio. Então, para quem não sabe, as vitrines que o Tom faz só por colaboração ao Holociência, são aqueles desenhos temáticos que ficam ao fundo do título de cada um dos episódios. A gente vai mandar um trabalho aquarelado que ele faz, a gente vai mandar uma imagem do desenho dele digitalizada.
Na verdade, em técnica Canvas, que...
Vocês viram a diferença de qualidade pra falar de arte, né?
O que é uma técnica Canvas?
Uma impressão em tecido emoldurada de forma a parecer um quadro feito à mão.
Legal.
Achei bem...
Acho que eu vou contribuir com essa quantia, vou ganhar uma vitrine. E aí a gente também estabeleceu algumas metas pra vocês terem conhecimento do que a gente pretende melhorar na Holociência. Como que a gente vai dar andamento à medida que a gente tiver uma contribuição mensal determinada e tal.
Que é basicamente como a gente pretende gastar o dinheiro que vocês estão doando pra gente.
Exatamente. Então, a partir de uma quantia mensal que chega pra Holociência de $50 ou de R$150, a gente pretende pagar pela arte que o Lucas Andrade, o Tom, faz nas vitrines. Porque ele tá fazendo agora por contribuição à divulgação científica. E é um trabalho de uma qualidade muito alta e nada mais justo do que dar uma ajuda pro trabalho dele. Ele também tá começando no trabalho com arte, assim, então a gente tá se ajudando. E a gente queria já começar com um reconhecimento também financeiro, porque as pessoas precisam disso.
Não, né? É o trabalho dele.
Exatamente. Como segunda meta, a partir de uma contribuição mensal que o Alociência arrecade $100 ou R$300, a gente vai conseguir comprar materiais de uma qualidade maior para gravação. Então, a tendência é que o som melhore e que a gente consiga se organizar de uma melhor forma pensando na qualidade das gravações.
Isso, compre microfones melhores ou mais microfones, diminuir aquele chiadinho, diminuir às vezes algum problema de áudio, para ficar sempre melhor a qualidade para vocês.
Mesmo suporte para o microfone, né? Enfim, materiais diversos. Quando o nosso aporte for de $250 ou de R$450... Errei a conta.
R$750. Olá!
Quando o nosso aporte for de $250 ou de R$750, a gente pensa em terceirizar uma parte da edição para facilitar um pouco a nossa questão temporal. Hoje quem edita os episódios são basicamente o Caramelo e o Gollum, e isso leva um tempo enorme para eles. E assim, pensando que é que são pessoas que precisam tocar mestrado, que precisam tocar trabalho, precisam fazer outras coisas. Isso ficou um pouco mais complicado. E à medida que a gente conseguir terceirizar uma parte da edição, a gente consegue garantir outros serviços com maior qualidade.
Mesmo porque o fato da gente lançar um episódio a cada 2 semanas vem do fato da gente demorar um pouco para editar, né?
Exatamente.
Se a gente conseguisse editar mais rapidamente, a gente poderia pensar até em lançar episódios semanais.
Exato. É, e estourando um tema, a gente consegue lançar um episódio. Ainda que não sejam semanais, a gente consegue lançar episódios extraordinários à medida que surge um tema novo, porque não vai ter aquele peso de edição que realmente leva bastante tempo para montar. E você tem uma ideia, Caramelo, de 1 hora quanto você demora para editar? Só para a galera ter uma noção?
1 hora? Bom, vamos lá. Em média, os episódios do Alociência tem 1 hora e meia, né?
Sim.
Eu levo em torno de 12 horas para editar, essa 1 hora e meia.
Nossa. Só para ter uma ideia, galera, do tempo que o cara tá pagando para trabalhar. E, por último, a nossa meta máxima hoje, que é o sonho, que é o Alociência se expandindo absurdamente, é o nosso aporte de $500 ou de R$1.500 mensais. E aí a nossa ideia é começar um canal de YouTube Alociência, porque a nossa meta central é que o Alociência cresça e que a gente consiga capilarizar ainda mais a divulgação científica. E acho que o YouTube pode ser um próximo canal para a gente fazer isso, além do podcast. Não é ideia acabar com o podcast depois que lançar o YouTube, mas sim de ter um outro meio de divulgação. Só que para isso a gente vai precisar de mais tempo, mais mão de obra. Então, eventualmente, mais suporte financeiro, né? Essas são as nossas metas, para vocês irem controlando como que a contribuição de vocês está sendo gasta também. E acho que é isso. E de parte de contribuição, acho que é bem fácil. No site vai ser basicamente um cadastro geral de cartão, como qualquer compra de internet, assim.
Acho que faltou você falar que a nossa meta central é dominar o mundo, você falou.
Só é verdade.
Criar o canal de YouTube.
Essa tá assim, fica subentendida.
Bom, então para resumir, galera, a gente falou nesse episódio sobre plataformas de contribuição. Então, para você que queira contribuir com o nosso projeto, você tem tanto o Patreon quanto o Apoia-se. No nosso site vai estar tudo explicadinho lá como faz para contribuir. E assim, a gente ficaria muito feliz com qualquer contribuição. Se você puder contribuir com $1 ou $3, a gente já ficaria muito feliz.
Nossa, já faria muita diferença para a gente que está pagando para trabalhar.
É, exatamente. Aquela velha máxima, né? Se cada um der um pouquinho, no todo fica bom.
E se não der pra ter aquela contribuição financeira, vocês já ajudam demais compartilhando, curtindo postagem, apresentando para amigo. Cada curtida, cada download a mais é uma comemoração pra gente, porque é a capilaridade do Alociência aumentando, é a divulgação científica chegando em mais gente. Então, assim, isso pra gente é uma ajuda gigantesca. E aí eu queria fazer agradecimento para alguns amigos nossos que estão dando aquela força, estão apresentando, estão convidando gente do Facebook para curtir a página. Valeu, Beatriz.
A gente tá naquela fase tipo o pai do Zezé de Camargo, sabe? Quando toca a música e a gente sai comemorando.
Exatamente, os caras fazem uma ligação pra pedir qual que era a música?
É o amor.
É o amor na rádio.
Toda vez que vem um comentário no Facebook, no Twitter, um like, a gente já comemora aqui.
Comemoração, exatamente. Então é isso, galera. Valeu, beijos.
E só para não perder o costume, também gostaríamos de agradecer o pessoal da Audiovisual aqui do IBUSP por fornecer suporte técnico, agradecer a todos vocês que curtem, compartilham e mandam mensagens, e é isso, vocês que estão fazendo a gente crescer mais e mais até atingirmos a lua.
E para que o Lucas não fique apenas nos agradecimentos, você ouviu o que tem que fazer, né?
Fica a dica aí, maluco.
Então ele tá lá esperando o rico dinheirinho.
Então, continue com a gente e até a próxima daqui a 2 semanas.
Ou quando tivermos mais fichas.
Valeu!
A magia está no ar. Vejo fogo na arena, o cavalo a selar. Isso é coisa de cinema. Uma peca invocada, um pingente no chapéu, ouço uma oração, sinto um pedaço do céu. Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão, quem gosta de
ciência,
bate forte com a mão.